No budismo, a responsabilidade é sempre nossa. Como lidar com isso se há terceiros envolvidos? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Hoje eu vou trazer esse tema, muitas pessoas perguntam, então pode ser muito útil para a sua prática, para a sua vida cotidiana. O budismo ensina que muitos de nossos problemas são internos. Em nossa jornada, enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Como transformar essa percepção e encontrar serenidade? No dia a dia, nós somos confrontados com situações estressantes. Perdoar e seguir em frente, sem endurecer o coração, é uma arte. A sabedoria budista oferece um caminho para a compaixão e o autoconhecimento. Entender que o problema é nosso não significa ignorar o papel dos outros, mas reconhecer nosso poder em lidar com as emoções e pensamentos que surgem. Dito isso, é muito importante nós termos a consciência de um fator que eu já falei aqui no podcast. Claro que a forma como nós agimos depende de nós, depende da maneira como nós olhamos o mundo, e isso depende de como foram as nossas experiências na vida, o que nós aprendemos, os nossos traumas, os sofrimentos, isso compõe a nossa visão de mundo. Porém, nós precisamos compreender que a forma como nós agimos no mundo em relação ao que nos acontece, a responsabilidade das ações perante isso é nossa. Então, por exemplo, nós não controlamos se a sociedade é boa ou ruim, porque ela é composta de diferentes pessoas, tem uma determinada cultura, aprendeu uma determinada forma de viver. Nós não controlamos se o governo vai ajudar as pessoas ou não. Nós não controlamos se o nosso chefe, se os nossos amigos, se os nossos familiares vão nos tratar bem ou não. Isso não está no nosso controle, não está na nossa forma de lidar com essas coisas, porque isso é externo, são outras pessoas fazendo. Porém, como nós lidamos com essas coisas que nos acontecem, isso é responsabilidade nossa. O lidar seria como eu ajo quando determinadas situações na minha vida acontecem. Há também um fator que é muito importante ser explicado. Nós temos hábitos de ações que nós fizemos no passado. E quanto mais ações repetidas de uma determinada forma nós fizermos na nossa vida, mais aquilo vai ficar, vai reforçar aquela ação e mais nós seremos arrastados naquela direção. Então, vou dar um exemplo prático. Se você se habituar a acordar cedo, por algum motivo, por alguma intenção, eu quero acordar um pouco mais cedo porque eu vou meditar, porque eu vou estudar, porque eu vou fazer algo do meu trabalho, porque eu estou aprendendo algo novo, e aí eu vou me forçar, porque a nossa tendência é ficar do jeito que nós estamos, porque é mais fácil. Manter os hábitos antigos é muito mais fácil, porque eles já criaram um caminho neural no nosso cérebro, que fica muito mais fácil passar por ali, você tem menos esforço para passar por aquele caminho. Então, se você, por 5 anos, você está acostumado a acordar às 5h30, porque das 5h30 até as 6h30 você estuda algo novo para aprender algo novo, porque você gosta daquela coisa, você está aprendendo música, você está aprendendo sobre um tema que você quiser, isso forma no cérebro caminhos neurais que fica muito mais fácil. Então, se você quiser mudar esse hábito e acordar mais tarde, vai ser um pouco mais difícil, porque é mais fácil para você acordar cedo, porque você já se habituou, do que acordar mais tarde ou acordar um pouco mais cedo. Então, nós temos essa tendência também a seguir os hábitos que nós temos. Então, quando nós pensamos que nós temos as ações na vida, nós somos livres, não é bem assim. Porque nós somos condicionados pelas ações que nós repetimos, tanto as boas quanto as ruins. Então, nós não controlamos o ambiente externo, o que vão fazer com a gente, o governo, os amigos, a família, no trabalho, aonde quer que você vá, você não controla, isso não está sob o seu controle. E também Nós não somos tão livres assim quando pensamos que nós agimos do jeito que nós quisermos. Na verdade, nós agimos condicionados pelas repetições das ações que nós fazemos ao longo do ano. O budismo vai além disso, porque no budismo se acredita que nós nos manifestamos karmicamente em cada vida. De que forma? Nós nos manifestamos porque fizemos ações passadas. O budismo não explica exatamente como nós nos manifestamos, como é que é a mecânica, mas você acende a luz do seu quarto e 90% das pessoas não fazem ideia de como é que funciona, mas você vê os resultados, que é o quê? Você aperta um botão na parede e a luz acende. E o budismo também observa que o karma, ele é, se nós temos determinados comportamentos, logo de cedo, quando somos crianças, essas consequências da forma como a nossa personalidade é, isso vem de algum lugar, não tem como vir do nada. Não existe no universo ações que não gerem consequências. Então, se nós temos uma personalidade, já logo cedo, quando nós nascemos, essas consequências que são as nossas personalidades, possivelmente há uma causa para isso. Para o budismo, essas causas são das vidas anteriores que nós tivemos. E aí nós vamos nos manifestando karmicamente. Tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que não acreditam, mas não é o caso aqui. No budismo há essa explicação sobre as nossas manifestações. Então nós, quando temos determinados hábitos, quando nós temos inclinações, o que são inclinações? Ah, de tudo que existe no mundo você gosta de determinadas coisas, ou seja, você tem inclinações. Por exemplo, até os 17 anos, eu morei na periferia, eu morei em favelas, eu morei em barraco de madeira, eu estudei em escola de periferia, mas mesmo assim, e eu conheci vários, eu tive vários amigos, colegas, pessoas que moravam na rua, que viviam nesse mesmo contexto e procuravam fazer coisas erradas. Iam roubar, usavam drogas, batiam nas pessoas e assim por diante. Eu tive outras inclinações, eu ia atrás de outras coisas. Dentro de mim tinha uma voz assim, que dizia, não como se fosse um espírito, alguém falando no meu ouvido, mas uma coisa interna da minha mente, falava, siga o caminho do bem. Eu com 9 anos eu lembro que eu falava isso para mim, porque eu não tinha orientação, não morava com meu pai e com a minha mãe meio que me deixava largado. E aí minha mãe ia para o forró, para festa de quinta a domingo. Então eu tinha isso dentro de mim, eu tinha essa inclinação, tanto é que hoje em dia eu virei monge, eu fui ordenado monge. Mas a família inteira da minha mãe e do meu pai achava que eu ia virar bandido ou que eu ia usar drogas pelo contexto de vida que eu vivia. Se você pegar até estatisticamente, há uma grande possibilidade de pessoas, crianças que crescem nesse contexto de periferia, de favela, irem para o crime. Então, eu estando nesse contexto, não tinha inclinação para essas coisas. Dentro de mim havia esse tipo de pensamento, poxa, vai pelo caminho do bem, ó, não vai andar com aqueles meninos que eles podem usar drogas, eles podem roubar, e não é isso que você quer. Então eu com 9, 10 anos eu já tinha esse tipo de mentalidade. Ou seja, de onde que surgiu esse tipo de mentalidade? Sendo que ninguém falou isso para mim. Minha mãe não ficava falando, olha, não anda com tais pessoas, porque eles podem fazer isso e aquilo, segue o caminho do bem. Minha mãe não falava isso para mim. Claro que ela me educava da forma como ela conseguia. Porém, isso não acontecia assim, explicitamente como eu estou compartilhando com você. Então, há o ambiente externo, há as nossas inclinações internas. Como então que nós podemos lidar com tudo isso que nos acontece? Nós precisamos fazer uma prática, no caso do budismo é a meditação, para termos consciência de todas as questões não saudáveis da nossa mente, e nos esforçar para trilhar novos caminhos e gerar novos hábitos saudáveis. Nós temos que trocar os hábitos. Então, se você não se exercita, se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não tem boas relações, isso tudo, toda essa maneira de agir foi galgada, foi feita ao longo dos anos. E quais são as consequências disso? De não se exercitar, de não dormir bem, de não se alimentar, de não desenvolver boas relações, de não olhar para si mesmo e melhorar as coisas que precisam ser melhoradas. A consequência disso é uma vida de sofrimento. É uma vida que você olha para a vida e fala, não tem sentido nenhum minha vida. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu só estou trabalhando, pagando conta, resolvendo problemas, cheio de problemas, cheio de estresse. Eu nem sei muito bem o que eu estou fazendo. Pode ser que você que está me ouvindo isso até tenha uma profissão, até tenha um caminho, mas você se sente perdido nisso. Não é isso que você quer. Então, o budismo vai nos ajudar em que sentido? Ele vai nos dar consciência. Quando você começa a melhorar a sua mente, ou seja, você começa a pegar todas as coisas não saudáveis da sua mente e começa a cuidar uma por uma. O que você está fazendo? Você está gerando outros hábitos. Você está gerando um hábito de meditar. Quando você tem mais consciência, você pode olhar para o que não é saudável, para sua raiva, orgulho, ciúmes, apego. E então pode começar a transformar uma dessas coisas uma a uma. Não dá para resolver tudo de uma vez, isso leva anos. Mas, por exemplo, se eu me recordar de como eu era 12 anos atrás, eu mudei bastante. Eu preciso melhorar? Preciso. Eu ainda tenho questões. Eu ainda tenho arrogância, prepotência. Eu tenho que melhorar tudo isso. Eu falo aqui no podcast. Eu sou monge, mas eu também sou ser humano. Eu tenho os meus defeitos. Muitas dessas coisas já não me dominam mais, mas eu sinto. Então, eu preciso melhorar. Eu nunca me posicionei aqui no podcast como uma pessoa perfeita, como alguém que não tem defeitos. Pelo contrário, eu tenho vários defeitos e eu exponho aqui. Só que eu também mostro como que eu vou aprendendo a equilibrar essas coisas, não deixar essas coisas me dominarem. Porque senão o que ia adiantar? Eu pratico, 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 aí viro aqui, ah, mas eu sou ser humano, então eu tenho o direito de sentir e colocar isso para fora e prejudicar os outros. Não, eu estou no ponto que eu sinto tudo que todo mundo sente, mas há coisas que dominam a minha mente ainda em algumas situações. E há momentos que não, há momentos que eu consigo olhar para a inveja, para o orgulho, para os ciúmes e não deixo essas coisas me dominarem. Mas é todo um processo, leva anos. Então, a prática de meditação no budismo, ela tem esse objetivo, vamos dizer assim. Qual é esse objetivo? É nos dar consciência. A prática de meditação não vai mudar a sua mente, não vai parar, não vai fazer com que você, no sentido de, se você meditar, sua ansiedade não vai acabar. Porque essa ansiedade ela é causada por determinadas formas de pensar e de agir. O que você vai fazer? Você vai começar a meditar e através da meditação você vai ganhar consciência de coisas que você nem sabia que você tinha. Olhando para essas coisas, você vai entrar num campo de desconforto. Porque é ruim assumir que você é orgulhoso, é ruim assumir que a gente tem ciúmes, é ruim assumir que a gente tem apegos, é ruim assumir que nós somos prepotentes, arrogantes e que em alguns momentos falta humildade. É ruim admitir isso, mas nós só vamos mudar quando admitirmos isso. Não tem como mudar uma coisa que você acha que você não tem. Se 30 pessoas ao longo do ano falou que você é arrogante, e se você não assumir que você de vez em quando é arrogante, você nunca vai mudar e nunca vai melhorar esse aspecto, porque você acha que você não é. Mas tem um monte de gente falando que você é com regularidade. Então, a gente precisa olhar para esse ponto e melhorar. E quando formos ser arrogantes, quando formos ser prepotentes, a gente para e toma consciência. Será que essa atitude que eu vou tomar, ela vai demonstrar alguma arrogância ou prepotência ou não? Esse é o ponto. É aí que a prática, é no dia a dia, é na ação que você vai tomar quando você vai falar com uma pessoa, quando você vai tentar equilibrar uma situação, porque aí as coisas passam a não te dominar mais, e sim você começa a dominar as coisas. Então, tem as pessoas, tem os ambientes, tem uma série de coisas, tem seus próprios hábitos que você mesmo criou durante essa vida. Só que nós vamos precisar nos esforçar em outra direção. Nós precisamos criar outros caminhos neurais. Nós precisamos criar novos hábitos, substituir os hábitos. Por isso que é tão difícil. Porque para você regredir na sua prática e ser uma pessoa desprezível, é muito fácil. Agora, quando nós queremos melhorar e mudar os nossos hábitos negativos, as questões não saudáveis, pensamentos, emoções não saudáveis na nossa mente, é muito mais difícil, porque requer que você substitua hábitos. E isso requer esforço, você vai encontrar muita resistência. Não é muito mais fácil você não ir para a academia e ficar sentado, porque você não vai gastar energia nenhum, do que você levantar, ir para a academia, chegar lá, tem que pegar o treino, aí tem que beber água, aí tem que pegar água, tem que ir no banheiro, tem que fazer o exercício, tem que fazer força. É muito mais difícil. E isso encontra resistência. Mas você só vai ter uma saúde melhor se você for fazer exercício. Não adianta pensar que você vai ter uma boa saúde se você não faz exercício. Então, nós precisamos observar esses aspectos. Eles são extremamente importantes. Inclusive, nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, que tem um link aqui na descrição do podcast, onde nós praticamos regularmente toda terça e quinta. Para quê? Para criarmos um ponto de encontro. A tutoria vai para o quarto ano. Então, tem pessoas que estão desde o início. Toda terça e quinta elas participam. E quando nós praticamos em grupo online, nós abrimos nossas câmeras, praticamos juntos, é diferente. Tem pessoas que falam, mandam mensagem, nossa, eu praticava sozinho, agora estou praticando em grupo, é muito melhor. E um dos objetivos da nossa comunidade online é criar esse ponto de encontro, porque não é só saber meditar, não é só isso. Não adianta você só saber meditar se você não medita. E não só meditar, meditar com regularidade, é o que as pessoas não conseguem. Então, a comunidade online vai te dar essa regularidade, porque você tem um ponto de encontro ali. Claro que você vai precisar se esforçar para praticar na segunda, na quarta e na sexta, mas toda terça e quinta tem pessoas lá. E aí, continuando, né, esse texto que nós estamos estudando, que é um post do Instagram, o despertar é uma jornada pessoal. Não podemos transmiti-la aos outros, assim como não podemos explicar o sabor do sal alguém que nunca o provou. A experiência é a chave. Ler sobre o budismo ou discutir teorias em uma mesa de bar não substitui a prática real. A sabedoria verdadeira vem de vivenciar e praticar os ensinamentos. Buda nos incentiva, ou nos incentivou através de seus ensinamentos, a não acreditar cegamente nas coisas, mas a testar e experimentar. O budismo não é sobre crença, não é sobre acreditar em alguma coisa. O que adianta você acreditar no amor e não praticar o amor? O que adianta você acreditar se você é cristão, por exemplo? Tem muitas pessoas na sobre o budismo, no podcast, são cristãos. O que adianta você acredita em Cristo, mas não pratica o que ele falou? Não adianta nada. O que adianta você acreditar na paz, mas você é uma pessoa que só procura a guerra? Então não adianta, o budismo não é sobre acreditar. O cristianismo é assim, você pode até ser uma pessoa boa, mas se você não crer em Cristo, no Filho de Deus, você não será salvo. Para o budismo isso não faz sentido. O que faz sentido não é crer em Buda, não adianta crer em Buda nos seus ensinamentos e não praticar. Então para o budismo é, experimente, pratique os ensinamentos. Eu não estou nem fazendo uma crítica aqui ao cristianismo, porque eu falo às vezes do cristianismo, porque eu já fui cristão, já fui crismado, batizado, fiz catequese, frequentei igreja, toquei na igreja, frequentei grupos de jovem, não só na igreja católica, como na evangélica, por anos. Então eu sei do que eu estou falando. Não é uma pessoa que nunca praticou o cristianismo, nunca leu a Bíblia e está aqui falando. Não, eu já frequentei e tentei praticar o cristianismo. Então, a maioria das pessoas que seguem a tutoria tiveram uma base cristã. Então, às vezes, fazer essa abordagem de olhar as duas tradições, você entenda melhor. Fica assim, ah, entendi. Então, no cristianismo tem esse aspecto. No budismo não é assim. Fica mais fácil de entender, porque é uma coisa nova. Então, quando nós pegamos o budismo, que para a maioria é novo, e você põe ele do lado do cristianismo em alguns aspectos, a pessoa, ah, agora eu entendi. Por isso que eu faço isso. Então, o budismo não é sobre crenças, é uma prática para despertar a mente do quê? Das nossas ilusões. Nós achamos que estamos separados dos outros, nós achamos que somos eternos, nós achamos que os outros estão lá e eu estou aqui, por isso que nós somos insensíveis às vezes com os outros. Porque, se o outro está lá e eu estou aqui, o problema é dele e a minha vida é a minha, eu quero que o outro se dane. É isso que a maioria das pessoas pensa. Então, se você pensa assim, você não vai ter compaixão. Aí tu vai pegar e vai jogar lixo na rua. Por quê? Porque eu não moro aqui, a rua não é minha. É minha casa. E aí quando você tem essa visão essa ilusão, você não tem compaixão, você não tem generosidade. Agora, quando você começa a pensar, poxa, esse eu que eu acho que eu sou, ele é só uma construção, não é quem eu realmente sou. Então, se eu não estou separado dos outros, eu não vou jogar lixo na rua, eu não vou prejudicar o outro, porque se eu prejudico o outro, eu estou prejudicando o mundo. Porque aquela pessoa convive ali naquele lugar, eu vou prejudicar o outro, vai estar mal. Se todo mundo estiver mal, eu não vou estar bem, não tem como. Então, eu vou tentar criar um clima de harmonia no meu trabalho. Ah, mas os outros não querem. Não importa, essa é a mente deles. A sua mente é que tem que ser treinada. É o que você pode equilibrar. Você não pode equilibrar a mente do outro. Então, você vai deixar os outros pautarem a sua vida. Então, se os outros são ruins, ah, eu vou ser ruim porque é todo mundo ruim mesmo. Ah, todo mundo rouba no Brasil, se eu for político, eu vou roubar. Essa é a mentalidade nossa, infelizmente. Mas nós espero que ao longo dos anos nós aprendamos a ter um comportamento mais... Às vezes eu também falo do Japão, né? Meu mestre fala muito. Eles têm os problemas deles, mas eles têm muitos exemplos bons que nós podemos aprender. Descarta o que é ruim, pega o que é bom. No Japão, o coletivo vem primeiro e não o individual. Por isso que quando foi na Copa do Mundo... A torcida do Japão foi lá no estádio. Quando terminou, cada um tinha duas, três sacolinhas. Eles recolheram todos os lixos da sua arquibancada e dos outros. Aí o repórter perguntou, mas por que vocês estão fazendo isso? Aí a pessoa ficou sem entender a pergunta. Por quê? Porque um japonês, desde que ele é criança, ele aprende a dar faxina em casa. Na escola, com 5, 6 anos, ele lava o banheiro, ele faz a comida, ele guarda, ele arruma. Eu já vi animes, desenhos, eu gosto da cultura japonesa muito, meu pai era japonês, né? E eu vi uma coisa interessante, teve um desenho que a criança falou assim, vamos passear no parque hoje, pai? Aí ele falou, vamos, filho, mas antes a gente tem que dar a faxina. Aí na parte da manhã eles deram eu não estou falando varrer, faxina, tirar tudo do lugar, limpar, passar pano, tirar pó, faxina, não é passar um paninho para tirar pó, não, é limpar mesmo toda a casa. E depois eles foram passear. Então essa é a mentalidade. Então, infelizmente, nós brasileiros ainda temos que evoluir, né, em relação, nós somos um povo maravilhoso, não estou falando isso por síndrome de vira-lata, né, de ficar falando mal de nós mesmos. Nós, em relação ao mundo, nós temos muitas qualidades. Nós somos um povo muito caloroso, a gente é muito receptivo com as pessoas, de forma geral, né? Claro que tem lugares que não são, mas de forma geral nós somos um povo muito caloroso, coisa que em outros países você não vê. Mas esse ponto do coletivo e do individual, infelizmente nós como povo ainda colocamos o individual em detrimento do coletivo. Então o individual vem primeiro. E nós vemos que, né, a política é só um reflexo do povo, né? Então você consegue ver na política... essa questão, né? A pessoa rouba milhões, deputados, senadores, há várias investigações, não estou falando nada novo, e a pessoa rouba, mas não dá para roubar só 1 milhão, tem que roubar 10, tem que roubar 200, ou seja, o meu individual está acima do bem coletivo. Então nós como povo, e eles são representantes do povo, né? Então eles refletem o povo, eles refletem o nosso povo, né? Refletem o nosso comportamento geral como povo. Então, nós precisamos olhar para isso. Nós temos que colocar o coletivo acima da questão individual. Sabe outra coisa interessante no Japão? As pessoas, quando chegam, por exemplo, no hospital de manhã para trabalhar, para ir lá se atender, quem chega primeiro coloca o carro longe. Porque qual é a mentalidade japonesa? Eu vou deixar o carro longe... Porque talvez chegue alguém em uma emergência e precisa parar o carro perto da entrada do hospital. Ou a pessoa chegou atrasada porque teve um problema, ela coloca o carro primeiro. Isso também, nos retiros, é interessante. Quando você vai entrar no Zendô, na sala de meditação, você deixa a sandália o mais longe possível para as pessoas que chegarem depois terem lugar para colocar suas sandálias. Essa mentalidade parece uma coisa muito boba, mas olha como ela reflete a mentalidade de um povo, uma cultura que você aprende desde que você é criança. E eu acredito que cada um de nós, se nós nos esforçarmos, nós começarmos nas nossas famílias, isso tende a melhorar. E eu acredito na melhora, que Nós, como povo brasileiro, vamos melhorar, porque depende só de cada um de nós. Não adianta a gente falar, ah, o Brasil é isso, isso, mas o que você que está falando está tentando. Eu, pelo menos, eu falo isso sobre o Brasil, mas eu tento fazer isso na minha casa. Então, nós temos lugar onde pôr, onde colocar as coisas. Todo mundo trabalha pela família, que é a nossa comunidade, a nossa sanga, né? Então, todo mundo trabalha pela família. Um põe a mesa, o outro pega os pratos, todo mundo come junto. Nós fazemos as refeições juntos. Nós estudamos juntos. O que a gente faz é pelo bem da família, o bem de todos. Nós somos quatro, né? Eu, minha companheira, Brenda, minha esposa, Gabriel e Brisa. O que um faz, faz pelo todo. Então, a gente vai comprar alguma coisa, pensa em todo mundo. Então, eu estou tentando fazer na minha família. Isso vai refletir nos meus filhos, no comportamento da minha companheira. E aí, assim por diante, a gente vai espalhando isso. Mas se você não começa em casa por você, não adianta ficar falando mal do Brasil, sendo que nós não estamos fazendo nada. E para continuar aqui, enfrentar as verdades desconfortáveis pode ser desafiador, mas é aí que reside o crescimento, que foi o que eu acabei de dizer. Quando você observar as suas questões internas, é muito desconfortável e dolorido, eu já vou te avisar. Não é fácil, não é para qualquer um, nem todo mundo está preparado, talvez você tenha que fazer uma terapia para uma outra pessoa te ajudar, um profissional, te ajudar a olhar para essas coisas, porque pode vir muitas coisas, você não vai saber lidar, você pode surtar, você pode. Porque não é brincadeira meditar. As pessoas acham que é sentar e. Não, você vai olhar para as suas questões, que até mesmo você guardou dentro de você coisas não saudáveis que você colocou bem num cantinho embaixo do tapete, lá no fundo da sua mente. Porque se você olhar para aquilo, vai doer. Problemas com o pai, problemas com a mãe, problemas de relacionamento interpessoal, problemas amorosos, problemas no trabalho, problemas com você mesmo, de não se aceitar de determinada forma. E aí você fica escondendo, aí você tem problemas psicológicos, não sabe. Claro, você encheu de entulho dentro da sua mente, lá no fundo, quando você medita, você também limpa a sua mente. Então, enfrentar as verdades desconfortáveis pode ser desafiador, mas é aí que reside o crescimento. As mentiras confortáveis, ou seja, a mentira que você fica contando para você mesmo, que você é assim, que você é assado, na verdade você sabe que você não é. Você só está fingindo para os outros e para si mesmo. Mas aí você vai ter que olhar lá dentro da sua mente, naqueles cantinhos que você não está limpando. E a forma como nós limpamos as coisas externas reflete como nós cuidamos da nossa mente. Se quando você vai dar uma faxina, aquela coisa que você tem que tirar do lugar, levantar e limpar naquele cantinho, você deixa, você faz isso com a sua mente. Você fica colocando um monte de coisa no cantinho e você não limpa. E aí aquelas coisas vão crescendo dentro de você e aí daqui a pouco você não sabe lidar com aquelas coisas e aí você tem problemas psicológicos, né? Então, as mentiras desconfortáveis podem parecer atraentes, mas nos mantêm estagnados. Você não evolui, você não se desenvolve, você não vira uma pessoa melhor, você fica ali 10 anos. Quantas pessoas que falam de espiritualidade, yoga, meditação, budismo você conhece que não mudam? Claro, porque elas falam, elas não praticam. São duas coisas diferentes. Então, o caminho budista é um convite para explorar essas questões saudáveis e não saudáveis. Essas verdades dentro da sua própria mente e descobrir a nossa própria natureza, quem nós realmente somos, desenvolver paz dentro de nós. É uma jornada de autodescoberta e transformação. É isso que o budismo é. É para você olhar para si, meditar não vai acabar com a sua ansiedade, com seus medos, com seus problemas, não vai acabar com nada. Porque a meditação não é para isso, a meditação é para te trazer consciência, uma mente presente, uma mente que olha para as coisas de frente, que não foge, que olha para suas questões, para sua inveja, para o seu orgulho dentro de você e acolhe aquilo e compreende que como ser humano nós temos aquilo, mas não deixamos tudo essas coisas não saudáveis nos dominarem. Então, se você quiser dar um passo a mais, temos a nossa comunidade online, tem um link aqui na descrição, como eu já falei para você. Temos livros digitais também para quem quer começar dessa forma. Todos os links estão aqui. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Agora eu vou voltar com podcast diário, então pode voltar aqui. Eu só não tenho o horário certo, porque minha vida tem várias atividades, tenho família, tenho a prática, tem tudo, então não dá para definir um horário, porque depende do meu dia. Mas todo dia você pode entrar aqui, que tem podcast novo todos os dias novamente. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.